Debaixo da língua.
A estimativa é do Fórum Económico Mundial. São precisos mais de 100 anos para se atingir a igualdade salarial entre homens e mulheres. Olá, só boas notícias para abrir mais uma edição do Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego. Esta semana converso com Inês Relvas, Chief Revenue Officer da Universo, uma empresa de serviços financeiros. Mãe de dois rapazes, nascida na Guarda, Inês Relvas é uma feminista convicta e ativa, batalhando diariamente com o equilíbrio da maternidade e a carreira, que começou em estratégia. Estrela brilhante da Boston Consulting Group, onde foi consultora, ou como diz a Inês, médica de empresas, foi ainda líder dos Global Shapers, uma iniciativa do Fórum Económico Mundial com hubs espalhados pelo mundo, em Portugal, em Lisboa e no Porto. A ideia era arregimentar talentos de várias áreas e pensar o futuro. É isso que a apaixona, a mudança. Fui vice da Inês nos Global Shapers há bastante tempo, embora eu nunca tenha percebido bem como é que se responde a e-mails. Ela bem que tentou explicar-me e eu falhei. Mas aprendi muitas coisas. A conversa de hoje passeia entre vários temas: a maternidade, o pós-capitalismo, a trade war de Trump, as cotas nas empresas, serão necessárias e porquê, e a importância de criar homens feministas. O que terá Inês Relvas debaixo da língua? É para descobrir, agora.
Debaixo da língua.
Hoje no Debaixo da Língua, Inês Relvas. Olá,
Olá,
Inês.
Rui.
Olá. É muito bom ver-te, até porque nós conhecemos numa altura em que acreditávamos que era tudo possível.
Já não acreditamos?
Não sei.
Ainda.
Ainda acreditamos?
Sim.
Olha, vamos.
Somos otimistas hoje.
Já vamos falar
acho.
Dos Global Shapers e desse tempo em que nos cruzámos. Quando estava a preparar esta entrevista, apanhei entrevistas tuas do passado e uma das coisas que eu achei muita graça era a tua relação com as Barbies. Tu achas que me tinhas contado isto quando
sim,
era o faltava. Mas eu acho sempre só para mostrar um bocadinho um insight de que se calhar o feminismo aparece cedo na vida, se tivermos com disponibilidade para isso. Como é que tu defines essa tua infância e essa tua relação, por exemplo, com as Barbies, que tu cortavas o cabelo?
Eu acho que havia muito pouca diversidade, não é? Ou seja, nas minhas bonecas elas eram todas iguais, uhum. Tinham todas o mesmo feitio, eram todas de cabelo comprido. Agora já são um bocadinho mais diversas, a verdade é essa, uhum. Na altura não eram. E eu sentia muita falta de, não, mas eu quero brinquedos diferentes e queria que elas fossem tipos de pessoas diferentes, como eram as pessoas que eu via no uhum. meu dia-a-dia, não é? Portanto, cortar o cabelo à Barbie. Apesar de, não sei se foi na altura muito bem interpretado pela minha família, uhum. Mas acho que me fez todo o sentido. Mas há meninas de cabelo curto, não é? Ou seja,
te irritava-te que não houvesse um espelho da tua realidade?
Completamente, ou seja, achava que aquilo não fazia sentido. Aquilo era muito... era muito one note, era tudo igual, não eram todas, uhum. Não, eram quase todas louras na altura, cabelo comprido, com os pezinhos esticados, não é? Uhum. Eu pensei, isto não é uma realidade para a minha aldeia de brincar, não é? Para as minhas bonecas estarem a interagir. Faltava ali coisas. E depois os canos não se mexiam, eram terríveis. E aquilo não funcionava. Era muito frustrante para mim o contexto das bonecas não ser realista, não é? E portanto, de alguma maneira, eu sei, bem, vamos fazer aqui uns ajustes, não é? E uhum. pôr uns calções, em vez de ser uma saia, uma mini saia, e cortar o cabelo. E fazia sentido na altura. E na verdade, eu acho que hoje em dia vejo isso De outra lente completamente diferente, não é? Que eu tenho dois rapazes e tenho agora o meu filho mais velho, tem quase 5 anos, a perguntaram coisas de porquê que não pode pintar as unhas, porquê que não pode usar saias, porquê que não pode usar colãs. E a minha resposta em geral é: podes, porquê que não vias de poder, não é? E temos verniz brilhantes e são muito agradados lá em
que
casa.
Bom.
Ah, porque eu não tenho respostas. Porquê que eu vou dizer a um rapaz que os rapazes não podem usar vestidos? Eu não tenho resposta para isto, não é uma resposta óbvia, não é? Ou seja...
Não, e essas coisas que nós ouvimos quando temos 6, 7, 8 moldam por completo o nosso olhar, não é?
Ele está a olhar para mim, ele acha que é giro eu ter vestidos e ter colãs e quer fazer o mesmo. Uhum. Porquê que eu lhe tenho de dizer que ele não pode, não é? Ou seja, não me faz sentido nenhum.
Quando eras miúda, tinhas a sensação que tudo era possível? Para ti?
Tinha a sensação que não havia grandes limites. Se calhar
mas nunca tinhas visto uma... Quer dizer, a Maria Lourdes Pinto da Silva tinha sido primeira-ministra, mas imagino que aos 7 anos não soubesses.
Não, mas não tinha essa realidade, não é? Ou seja,
mas é única, não é?
Era única e que eu tenho... zero memória, não é? Ou seja, não é?
Portanto, sim, claro. E foi muito pouco
mesmo
tempo
a nível de líderes, vamos chamar-lhe líderes políticas, houve muito poucas no meu tempo. Cada vez há mais e vejo isso com muito bons olhos. Mas na verdade é que uma pessoa continua a imaginar, não é? A sala continua a ser 90%, 80% homens, não é?
As vozes continuam a ser. Durante muito tempo entravas numa sala e eras a única mulher.
Sim, sim. E fico muito feliz hoje em dia. Na minha comissão executiva somos 3 mulheres em 6. Portanto, 50%, uhum. Isso faz uma diferença enorme na minha vida. Deu no sentido que não sou a única. que não sou aquela pessoa que tem de sempre levantar aquele tema, estás a ver? Uhum. Ou seja, que eu posso parar um bocadinho e pensar, ah, alguém vai dizer, porque há outras pessoas como eu aqui.
Este é um tempo de fricções a todos os níveis, já lá iremos, também falaremos dos Estados Unidos da América, para as pessoas que estavam a pensar sobre isso, já lá iremos, mas eu fico sempre a pensar, é quando é que aparecem. Porque uma das coisas que eu acho que estavas a falar das Barbies, esta ideia do que achamos que é possível ou não, vem da família, mas vem também das pessoas que estão à nossa volta, da escola. Tu sentes, por exemplo, no teu percurso, corrige-me, Castelo Branco?
Guarda.
Guarda, desculpa.
Até aos 10, depois
bem, bem parecia que não era Castelo
perto,
Branco, não
perto,
sei porquê.
Perto.
Tu sentias à tua volta que as pessoas estimulavam a liderança das mulheres? Portanto, estamos a falar anos 90,
eu
não é?
Acho que estímulo, temos a mesma imagina, idade. Eu vejo hoje em dia o tipo de estímulos mais focados em ciências, vamos chamar assim, STEM, para os meus filhos que eu tenho, eu não tinha nada daquilo. Não era por mal, atenção, minha mãe é médica, mas de alguma maneira davam-me bonecas, não é? Ou seja, eu não tinha carros, eu acho carros muito fixos, eu nunca tive carrinhos de brincar, não é? Ou seja,
já eu que tive que conduzir um Cupra por causa deste programa, tive imenso medo que era uma banheira. Eu tenho o Fiat 500 há 10 anos e vou trocando Fiat 500 com medo.
E tu pensas, porquê que a mim não me incentivaram essa realidade de querer fazer experiências e a ciência? Não, não era natural, era muito natural a parte de carinhosa da rapariga, não é? Bonecas, tinha imensas roupas para os bonecos, para os montar de roupa. Tinha muitos livros, aí sim eu sinto que foi uma educação muito desde cedo de livros, mas depois a vertente das ciências, de construir coisas, de destruir coisas também, não estava lá. E eu senti que eventualmente comecei a ter esse bichinho. Eu gostava muito de desconstruir coisas lá em casa. Se houvesse alguma coisa variada, normalmente era a mim que me passava, porque eu tinha aquela paciência de montar e montar. Adorava puzzles, mas isso surgiu muito por mim. Ou seja, não foi nada incentivado. Podia não ter acontecido de todo.
Sim.
Porque naturalmente eu sinto que foi mais motivado e incentivado. É muito clichê. E é muito os nossos enviesamentos naturais das raparigas. São carinhosas, são cuidadoras,
são do lar,
são cuidadoras. Portanto, vamos dar bonecos para tomarem conta, para fazerem bebés. Aos rapazes, vamos dar carrinhos, vamos dar legos, vamos dar essas coisas todas, percebes? E, portanto, e eu vejo isso ainda hoje em dia. Por muito estranho que seja, não é? Eu vejo isso nos meus filhos, que são dois rapazes, e que eu a dar uma boneca é uma coisa estranha. As pessoas acharam para mim, porquê deste uma boneca aos teus filhos? Porque não, não é? Ou seja, não por cima o mais velho viu-me andar com um bebê, não é? O
claro.
Irmão. Portanto, era super natural ele querer replicar o que eu estava a fazer. Ou ter os pratos e as cozinhas e incentivar o cozinhar desde cedo. E muito desconstruir esta mensagem, porque eu, de facto, eu não sentia que havia essas limitações em criança. Nunca senti isso até virar adulta e olhar para trás e pensar, mas fogo. Mas a minha mãe e o meu pai eram os dois tinham duas carreiras muito relevantes. A minha mãe fazia tudo em casa, praticamente. Ia-nos sempre buscar à escola, ia sempre cozinhar, só senti que me incentivavam mais as coisas de menina. Agora é muito óbvio para mim, na altura não sentia isso, não é? Mas depois, quando cheguei a certa altura, um momento em que eu acho que foi mais de fricção, foi chegar à faculdade e aí sim vi, espera aí. Nós somos 50% de mulheres nesta sala e todas as pessoas que vêm cá que têm poder e que são CEOs e CFOs e tudo mais são homens. E aí disse, pá, há aqui algum problema. Foi aí que eu pensei, calma aí.
E
tenho aqui alguma barreira
com os teus colegas?
Não sei se foi verbalizada. Acho que todas nós devemos ter sentido que não nos estávamos a identificar, não é? Que não tínhamos ali role models.
Eu.
Não há ninguém como eu, são só homens. Ou... são pessoas muito, muito mais velhas. E as mulheres muitas vezes eram associadas aos cargos mais típicos, vamos chamar-lhe assim, de recursos humanos, de recrutamento. Ou seja, aí sim
coisas
vinham
com pessoas, não é?
As coisas com pessoas. Que ainda hoje em dia tu vês mais esse enviesamento nas áreas de comunicação, nas áreas de recursos humanos. Há mais mulheres. Mas efetivamente quando tinhas o CEO, era o CEO, não era a CEO, nunca. E aí foi quando eu comecei a pensar, calma aí, por onde eu me vou enfiar a seguir, portanto vou sair da faculdade, há um problema. As coisas não são como eu achava que deviam ser, não é? Não tenho bem a certeza o que é que está a passar.
Isso tira o oxigênio da sala, ou seja, existe aquela ideia de, ok, aquilo que os ingleses diriam, it's uphill battle, não é? Tipo, tu tens que, no fundo, que é a mesma coisa que eu dizer, há poucas pessoas LGBT nos meios de comunicação social, não é? Por exemplo, eu sei que isso tem uma reação e quando me assumi há 10 anos, era outro universo, era outro tempo. Mas eu usufruo do facto de ser homem. E independentemente de ser um homem gay, não será a mesma coisa que ser um homem heterossexual em Portugal, em termos da leitura como as pessoas, até das pessoas que vêm ou das pessoas que decidem, durante um tempo havia isso, mas não é a mesma coisa que ser mulher. Portanto, assim, e nunca faço essa coisa da tentativa de, eu também percebo. Eu percebo mais ou menos, porque acho que todas as lutas são interseccionam umas nas outras. Mas aquilo que eu penso é, deve ser muito deve ser quase uma desilusão, não é? Tu percebeste, ok, isto agora vai-me dar o triplo do trabalho, não é? E quando se vai para uma consultora, que tu tens uma definição que eu adoro, que os consultores são os médicos,
das empresas.
Sim, que é uma maneira ótima de explicar, eu acho. Tu, a sensação, a ideia que eu tenho das consultoras, e conheço muitas pessoas que trabalham em consultoras, não só tu, mas outras, é um nível de trabalho muito exigente, uma entrega, um sacrifício do seu corpo e do seu tempo e do seu cabeça àquela consultora,
à causa.
E depois projetos no mundo todo, quase sendo, corrijo-me quando quiseres, sendo levando e trabalhando, por exemplo, sei lá, para um país tão diferente quanto Angola ou whatever, Alemanha.
Certo.
Num universo como esse, em que tens que lidar com clientes e com empresas, foste, quando chegas, e tu tiveste uma carreira, tens uma carreira muito bem sucedida nesse universo, como é que foi para ti e como é que, o que é que significou para ti ir para uma consultora? Porque tiraste economia e gestão.
Tirei gestão. E a consultora para mim foi um caminho que me permitia continuar uma coisa que eu gostava muito, que era resolver problemas, não é? Ou seja, eu estava a dizer, eu gostava dos puzzles,
quebra-cabeças,
não é? Quebra-cabeças. O tipo de pensamento e o tipo de qualidades que uma consultora valoriza é muito associado a isso. É resolver problemas, o pensamento estruturado, a maneira como é que tu pegas num elefante e partes às postas. E, portanto, acabou por ser natural para mim entrar nesse mundo, mas efetivamente era um mundo que, diria na altura, provavelmente 70% das pessoas que estavam em consultoria eram homens. Todos os sócios do escritório onde eu estava eram homens. E eu tive, eu já disse isto várias vezes, eu tive um projeto liderado por uma mulher, muito curto, ou seja, em toda a minha carreira foram 8 anos na BCG.
Boston Consulting Group.
Boston Consulting Group. E, portanto, foi muito duro porque eu sistematicamente tinha de me imaginar num papel onde eu não me via, não é? Ou seja, eu não via ninguém como eu. Há uns tempos alguém me perguntava: mas como é que tu continuaste com essa luta, com essa batalha em ti, se continuaste a acreditar que era possível? E pá, porque sou teimosa, mas é preciso teres aí um nível de teimosia e de uma carapaça de acreditares de não está lá, mas eu vou ser capaz, eu vou continuar, vou criar uma cadeira para mim. Não está lá a cadeira, eu ponho a cadeira, como dizia a Ruth.
Inventaste a cadeira.
Não quero saber, vai ser cor de rosa, vai ser maravilhosa, vai ser minha. E tens de continuar sempre a trabalhar para isso. Mas é muito mais duro, é muito mais cansativo e, honestamente, vai contra uma das coisas que mais se vê entre homens e mulheres, que é o tema da autoconfiança. Implica muita autoconfiança, que, na verdade, é o que nós sabemos, onde temos um gap enorme entre homens e mulheres. Que as mulheres são muito menos confiantes, muito mais, precisam muito mais de ter a certeza absoluta que conseguem fazer aquilo. E quando não vêem nenhum exemplo, isto é ainda mais difícil, não é? Que é, de repente tu pensas, fogo, eu vou ter de reinventar a roda para isto ser possível para mim. E, portanto, de alguma maneira, eu tinha essa teimosia dentro de mim de, epá, até me dizerem preto no branco, não é possível, eu vou continuar a tentar e conseguir construir esse caminho. Mas não devia ser tão difícil, não é? Ou seja, isto é cansativo.
Sinto que importa lembrar a quem está a ouvir, e muitas mulheres estarão a identificar-se o que estás a dizer noutras profissões, e honesta, em que se tu depois, a tua teimosia pode ser interpretada como ela é inflexível. Tu falares um que tu, sei lá,
agressiva, demasiado ambiciosa.
Eu cresci com uma mãe que levou com esses números todos, não é? Mas que, por exemplo, ainda há uns dias foi particularmente exigente com um candidato, e tem sido exigente com os candidatos todos, e acho muito importante. E isso é logo, ela está muito agressiva. É tipo, mas
emocional
não,
também.
Emocional.
Ao contrário, não é?
Como se ter a capacidade de ler emocionalmente os outros fosse um problema.
É um enviesamento absurdo, não é? A maneira como nós interpretamos o que são as capacidades de um líder e como é que interpretamos negativamente quando uma mulher as demonstra. O que é assertividade num homem e agressividade numa mulher, o que é autoconfiança num homem pode ser já sou narcisista, exagerada, ou o que seja, não é? Ou seja, mesmo demonstrar vulnerabilidade, que é uma coisa que para mim faz muito parte da liderança em que eu acredito e que eu tento implementar. De alguma maneira também depois é emprestado como fraqueza. Mas ela está a dizer que hoje está a ter um mau dia, pá, que dormiu pessimamente porque os filhos não a deixaram dormir e portanto vai ter um dia em que a performance dela efetivamente vai estar pior. Ter essa vulnerabilidade também de alguma maneira é sempre interpretado como fraqueza. E é uma vulnerabilidade que também não é bem aceita nos homens, sejamos honestos. Ou
sim,
seja, também
é.
O tema do feminismo, eu acredito sempre que é constrói um mundo melhor, não é? Porque estamos a defender, obviamente, a igualdade de oportunidade para as mulheres, mas em muitas coisas também querer desconstruir o que a nossa cultura imprime num homem, não é? Que tem de ser forte, que tem de ser o sustentador da casa e, e lá está, que tem de ser o educador rígido dos filhos. Todas essas coisas que nós, de alguma maneira, associamos que é o homem e não a mulher, também tem muito peso para os homens da nossa sociedade, e que eu acho que é especialmente é tóxico também para eles não poderem exprimir os seus sentimentos e as suas vulnerabilidades. E, portanto, nós estamos a tentar construir um mundo mais justo para toda a gente, não é?
Falando num mundo mais justo, que não, está, não é o que está a acontecer. Newsflash, não é o que está a acontecer. 13,2% são dados do ano passado, é o gap atual de igualdade salarial em Portugal entre homens e mulheres. As mulheres terão que fazer, aliás, 42 dias de trabalho a mais para poder chegar ao nível que os homens. Portanto, precisavam de mais quase metade de um ano para poder ter o mesmo nível de remuneração. Quando ouves isto, e eu lembro-me quando nos cruzámos e foste curadora dos Global Shapers. Global Shapers, para quem não sabe, um grupo de jovens de várias áreas que tentam forjar um futuro diferente, diria eu. Corrijo-me quando quiseres.
Do Fórum Económico Mundial.
Fórum Económico Mundial, e nós pertencemos a isso. E tu tiveste muito paciência comigo porque eu fui vice-curador da Inês e tenho muita dificuldade com e-mails. Mas naquela altura, e porque, se calhar podemos falar sobre isso, porquê que te juntaste a um grupo desses? Porque à medida que a sensação que eu tenho é que isto é uma coisa que faz parte da tua natureza, ou seja, a ideia de que é quase uma coisa visceral em ti de, no meu tempo de vida, eu tenho de ver mudanças. É isto?
É isto especificamente neste tema, não é? Ou seja, o tema de ver mudanças nos direitos das mulheres e na igualdade de oportunidades para as mulheres, para mim, sempre foi, a partir do momento que eu senti que isso era um problema e que de alguma maneira eu podia ter essa voz. E a voz veio de uma fase que não tinha poder nenhum, não é? Ou seja, depois o poder veio surgindo, mas foi muito claro para mim de que isso era o meu propósito, não é? Ou seja, não era, não, tudo o resto era acessório. E os Global Shapers surgiram muito numa ótica de trabalhar para uma empresa é muito giro, mas raramente vai encher todos os seus buraquinhos de propósito, não é? Ou seja, de estar a construir um mundo melhor e o mundo corporativo tem esses desafios, nem todas as empresas também têm necessariamente essa
vertente.
Essa vertente, e nem tu sentes, se calhar, na prática, no dia-a-dia, não é? Ou seja, tenho muito prazer em consultoria, estar a ajudar as empresas a fazer um melhor trabalho, a chegar melhor aos clientes, a ser mais rentáveis, essas coisas todas, mas ao mesmo tempo também queria e construir um mundo melhor. Nem todos os meus projetos eram sobre construir um muito claro. Melhor. Alguns até eram, mas nem todos. E, portanto, de facto, os Global Shapers traziam isso, que era, vamos pôr a mão na massa, vamos tentar ajudar esta sociedade específica, não é? Aqui em Lisboa, não sejamos também todos demasiado megalómanos.
Explicando, há hubs no mundo todo, há grupos no mundo.
Há cidades por todo lado.
Sim, são tipo 2000 e tal, não são?
Em Portugal já temos Lisboa e Porto, também
pois
já
é,
Porto.
Não havia na nossa altura.
Na altura não havia. E, portanto, a ideia era muito de como é que nós vamos contribuir para esta sociedade ficar um bocadinho melhor. E olhando para trás, não acho que tenha contribuído imenso, confesso. Acho que tentámos muita coisa.
Acho que nós tentámos, mas eu acho que ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho, e podes falar sobre isso, que eras tua curadora, eu sentia que muitas vezes ficávamos no plano das ideias, não é? Mas é o que provavelmente deve acontecer a muita gente. Ou seja, como é que eu crio impacto real, não é? Se calhar é também um dos temas da tua vida. Como é que eu crio um impacto real?
É, porque imagina, quando tu estás a fazer uma coisa ao lado do teu dia-a-dia, não é? Ao lado da tua carreira, ao lado da tua vida pessoal, profissional. E na altura nós éramos todos relativamente jovens. E portanto o marido de nós não tinha filhos, maridos, mulheres,
26,
essas coisas
27,
todas.
28, por aí.
Portanto era mais fácil. Agora vou dizer que ainda tenho menos tempo fora do contexto profissional. Todos nós gostávamos, tínhamos muitas ideias, muita motivação, mas depois falhávamos tremendamente na execução, porque não tínhamos tempo, não é? E visão sem execução é alucinações na prática. É dizer, isto é lindo, maravilhoso, vamos fazer isto.
Mas... Isso é um dos problemas da sociedade ocidental, às vezes? Ou pelo menos em Portugal?
Eu sinto que...
Do que tu vais vendo?
Eu acho que é um desafio sempre, não é? Ou seja, tu queres fazer coisas fora do teu dia-a-dia, ou és muito, muito pragmático no que escolhes, e és cirúrgico em dizer, ok, eu vou dedicar este tempo aqui a isto e vou conseguir implementar e trazer algum valor acrescentado, ou é muito difícil. Eu acho que nós, na altura, tínhamos uma ambição muito grande e foi demasiado grande. E, portanto, depois, a certa altura, fomos engolidos por essa própria ambição porque não sabíamos sequer para onde começar. E conseguimos algumas coisas, não estou a dizer que não. Eu ainda penso, na altura, a parceria que conseguimos fazer com um jornal em que temos uma notícia semanal mantém-se ao dia de hoje, não é? Ou seja, os colaboradores continuam a escrever todos todas as semanas. Eu penso, ok, não foi.
E são pessoas de todas as áreas possíveis e imaginárias, que são pessoas cujo o seu percurso lhes dá alguma legitimidade para começar a imaginar o futuro, não é?
Sim, e tem portanto, algum potencial de liderança.
Sim, aquela lista que o João Marex ajudou também a criar, das pessoas, dos 100. Ou seja, esta ideia de que a sociedade não tem que sempre viver refém das mesmas vozes. E nós, que somos um país antigo, temos também uma certa tendência para só ouvir pessoas a partir de uma determinada idade. Isso era uma das coisas que queríamos combater, não
é? Sem dúvida, e querias trazer jovens que têm muito valor acrescentado, que têm muita expertise, apesar de não terem experiência, sim, porque quando falamos de anos de experiência, as vozes mais comuns, efetivamente, têm-nas mais, e trazer essas vozes ao palco, não é? Dar espaço para alguma lufada de ar fresco também nas perspectivas que estavam a discutir. E, na verdade, tu vias muito mais nesta geração mais jovem, e agora na geração mais jovem que nós, já somos velhos, não é? Estamos a ficar velhos.
Acabados.
Já vê-se igualmente essa vontade de... querem discutir o futuro, querem discutir o mundo, querem discutir o planeta, não querem discutir... o partido A, B ou C que vai amanhã ou não pode para o governo. Querem discutir o futuro, efetivamente. E acho que nós, na altura, também já sentíamos isso, que se calhar os meios mais tradicionais não estavam a construir o futuro que nós queríamos.
Não, né? Mas também o que eu sinto, que houve uma diferença enorme desde esse tempo, é nós tínhamos uma ideia que as coisas precisavam de mudança, como todas as gerações acham. Mas nós, eu acho, não tínhamos a sensação que a casa estava a arder
da
maneira como estava, não é? E nós,
estava a ficar velhota, mas não estava a arder.
Não, mesmo agora... assim, já foi pós-subprime, essa crise toda. Mas quando olhamos agora e falamos agora mais do que se está a passar hoje, estavas-me a dizer que até estavas a pensar falar sobre isso noutro fórum. Este momento que estamos a atravessar é um momento em que parece que estamos numa histeria coletiva, é a sensação que eu tenho. Ou seja, nunca, a história de sempre teve períodos muito de grandes convulsões, né? Como sabemos, mas neste momento, ainda este programa, ao dia que está a ser gravado, ainda há bocado li uma notícia em que o J.D. Vance, aliás, dizia que só fazia um acordo de negócios com o Reino Unido, de trocas, se eles andassem para trás nos seus direitos de proteção da comunidade LGBT. Portanto, o facto de... Exatamente, podes fazer essa cara porque é verdade. Ou seja, o que é que nós... O que é que aconteceu? Tens a resposta, Inês?
Já o que é que aconteceu? Imagina, o que é que aconteceu e o que é que eu sinto que acontece hoje em dia? Eu acho que os meios tradicionais não estão a dar resposta. E quando os meios tradicionais não dão resposta, quando a tua direita e a tua esquerda não dão resposta, surgem extremismos. Bem ou mal, o que se passa nos Estados Unidos é um extremismo, não é? Ou seja, que deu resposta a pessoas, que simplificou o discurso redondo, político, que disse preto no branco o que é que ia fazer. Independentemente de nós concordarmos ou não com ele. Mas diz, não é? E quando muda de ideias, muda. E muda de ideias todos os dias. Isso é a parte difícil de acompanhar. E portanto, nós estamos num mundo em que temos uma pessoa super atípica a liderar um país gigantesco, com um poder gigantesco no contexto económico mundial, e que nos parece, obviamente, quem é visto fora, que às vezes não tem noção das consequências do que está a fazer, não é? Parece quase um bocadinho um miúdo irritado, um toddler, que está no tipo terrible twos, e que tipo, berra para todo lado e tu não fazes a ver o que é que está a passar. É, deram uma banana sem casca, pronto, drama. E agora quero uma banana com casca, afinal já não quero. E portanto. É um bocadinho que eu sinto.
É o que faço em tua casa, não é?
É o que faço em minha casa, exatamente. E tu sentes, eu não sei para onde é que isto vai. Mas.
Podes desafiar as leis da lógica e as leis dos mercados.
Eu achei sempre que estava a andar melhor, não é? Ou seja, efetivamente houve muitas coisas que aconteceram nos últimos anos difíceis, entre uma pandemia, uma guerra, ou seja, se calhar coisas que nós não estávamos à espera de ver tão cedo ou na nossa vida, não é? Ou seja, não estava claramente com essa expectativa. Mas é um bocadinho como diz o livro Factfulness: o mundo estava sempre a melhorar, estávamos a andar na direção certa. Temos o contexto do planeta, claramente não está a melhorar. Mas o mundo em geral, os nossos direitos, a nossa qualidade de vida estava a melhorar em todas as direções. De repente chega uma realidade em que eu penso, enquanto mulheres, e tu, enquanto uma pessoa, eu não sei se vai melhorar. E aí é que eu entro. Epá, agora está a começar a ficar um bocado complicado. Obviamente os Estados Unidos são os Estados Unidos e Portugal é Portugal e Europa é Europa. Mas quando de repente se começa a falar tão abertamente de reduzir direitos, de agora as políticas de diversidade, equidade e inclusão eram só uma moda e não serviam para nada. Como assim?
Isso é importante de unpack, usando esse verbo, que é essas políticas que a maior parte das empresas, sobretudo as multinacionais, muitas delas tu conheces bem, provavelmente devem ter sido teus clientes ao longo dos anos, era uma coisa ativamente que todas as empresas estavam a implantar. E chegava a junho e tudo se vestia de arco-íris, da Amazon à Google. Ou seja, de repente isso já não vai acontecer este ano, porque nitidamente Esta deriva que está no poder nos Estados Unidos da América e esses outros polos, seja em Itália, seja as tentativas que vai acontecer, que aconteça também em Portugal, o que é que isso quer dizer? Essas políticas de diversidade são fundamentais para criar uma espécie de ecossistema onde as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Mas corrijo-me.
Eu acho que o princípio estava lá, eu acho que a execução em algumas coisas falhou. Ou seja, o que é que eu vejo?
Era performática?
Em algumas coisas sim, ou seja, quando tu defines políticas, ou tu defines objetivos muito concretos, ou depois é muito difícil de medir. E quando os objetivos concretos são quantos colaboradores estão envolvidos no grupo, employee group A, B ou C, eu tenho dúvidas se isso depois vais efetivamente contribuir para a melhoria das oportunidades das mulheres, ou dos LGBT, ou racial, ou o que seja. Acho que em muitas coisas ficámos, em algumas políticas foram muito... fluffy, vou dizer a palavra. E depois o que é que isso significa? Que também não foi óbvio o impacto. E portanto foi agora muito rápido dizer: desliga, não serviu para nada.
É cosmética?
Não acho que fosse esse o objetivo. Acho que falhámos. Acho que quando nós pegamos em coisas de negócio, nós definimos objetivos quantitativos, sabemos exatamente o que eu quero. Se eu quero, e há coisas que eu posso dizer que há empresas que claramente fazem. Eu quero ter mais mulheres em cargos de liderança. E portanto todos os anos eu vou medir isso. E o que é que isso implica? Isso implica, quando eu chego à altura das promoções, eu tenho que ter isso em mente. Porque se eu for promover só homens, temos um problema, não é? Ou seja, não vai funcionar. E portanto, há coisas que eu acho que podem ser muito concretas e houve políticas muito específicas que tiveram um impacto muito direto. Houve outras coisas que eram muito cosmética, muito fazer por fazer, porque toda a gente fazia, não é? Ou seja, pôr o meu logo arco-íris no mês.
Sim, o que é isso quer dizer?
E depois a seguir tinhas umas práticas terríveis no recrutamento, para que isso serve, não é? Ou seja, é greenwashing all the way, não é?
Greenwashing, pinkwashing, todos os washings, sendo que todos esses washings já saíram mesmo na máquina, porque o que está a acontecer agora, para quem está mais desatento, mas acho que ninguém está, é que a maior parte dessas empresas nos Estados Unidos, os chamados tech bros, todos eles para alinhar, como vimos na inauguration de Trump, ou no momento da tomada de posse, todos eles nas primeiras filas, não é? Ou na segunda ou na terceira fila, e todos eles retiraram as suas políticas. Ou diminuíram-nas, que é uma coisa absurda.
Eu acho que vai haver aqui um nível que eu não tenho bem a certeza. Imagina, se eu tivesse neste momento uma empresa nos Estados Unidos, vai haver uma vertente, que é a parte legal. Eu acho que o Trump é uma das coisas que vai torná-lo ilegal fazê-lo abertamente. E portanto, se tu enquanto princípio concordas com algumas das coisas que fazias, e eu acredito que muitas dessas empresas estavam alinhadas com o princípio da igualdade de oportunidades, que é o base, não é? A justiça para todas as pessoas. Porque senão, imagina, quase todos os líderes do mundo, quando lhe vais perguntar qual é o desafio número um que eles têm nas empresas, eles vão dizer o talento. Sempre, teres o melhor talento dentro de casa. É o maior desafio das pessoas. Pá, se tu estás a olhar para uma fatia do talento porque não tens uma capacidade de ser efetivamente justo na maneira como recrutas, e porque as pessoas só estão a procurar os seus mitos quando estão a recrutar, e portanto não olham para as mulheres, não olham para outras raças, não olham para outras diversidades de caminho, de experiência, de formação, o que seja, tu estás a limitar muito a tua pool de talento. Ou seja, as pessoas que tens para fazer o trabalho, que é o melhor trabalho que tu queres fazer, porque é o teu grande desafio, não é? E portanto, isto é racional, ou seja, não faz sentido.
Muitas pessoas dirão que essas políticas de diversidade promovem pessoas que não têm o mesmo percurso e, portanto, de repente estamos a dar os lugares a alguém só para equilibrar do ponto de vista da diversidade e não é a pessoa com o melhor currículo. O que é que tu dirias
isso? Todas as pessoas agarram-se ao conceito da meritocracia, não é? Mas a meritocracia enquanto conceito...
Já está a ficar entusiasmada.
É, claro. Meritocracia enquanto conceito faz todo o sentido. Ou seja, a meritocracia é dar a mesma oportunidade às pessoas que... performam melhor, vamos chamar-lhe assim, não é? Que têm uma melhor entrega, uma melhor capacidade de resultados. Isto é uma teoria muito gira que não acontece hoje em dia. Vamos só todos deixar claros. Nós temos imensos enviesamentos dentro de nós que faz com que mulheres e homens sejam interpretados de uma maneira completamente diferente. Está estudado que o mesmo relatório de performance para uma mulher e para um homem tem implicações completamente diferentes dentro de uma empresa. Ou seja, que as coisas são processadas de uma maneira completamente diferente. Que nós temos por default, vamos procurar pessoas parecidas a nós e, portanto, vamos promover o tipo que estava no café, ou nos copos, ou no futebol, ou no golfe, ou o que seja. E se calhar não vamos promover a mulher que saiu mais cedo e foi super eficiente, mas saiu mais cedo para ir com os filhos à consulta, o que seja, não é? Ou seja, estes clichês que nós achamos que são clichês, não são clichês, estão dentro da nossa cabeça e todos nós os fazemos. E não há formação no mundo que consiga desconstruir tudo isto muito rapidamente, não é? Ou seja, e é muito difícil nós acreditarmos que a meritocracia, enquanto conceito, todos nós concordamos. Não vai ninguém levantar o braço e dizer não quero. Claro que não, fazes um bom trabalho, és tu que avanças. Mas isto não é o que acontece hoje em dia, porque somos seres humanos com muitas falhas. Temos todos de ter consciência disso. E acho que o grande desafio das pessoas, e principalmente então dos homens brancos heterossexuais, quando temos esta conversa, é não assumem que estão a ser beneficiados. Não conseguem perceber que têm esse privilégio, porque a maior parte das pessoas que estão a tomar decisões são iguais a eles.
Essa resistência, claro, essa resistência, os bordes continuam a ser... Quer dizer, estavas a falar com a tua comissão executiva.
Agora nós somos muito orgulhosos.
Mas, isso também, porque existe legalmente a necessidade que assim seja, não é? Corrijo-me, não é?
No nosso caso ainda não temos essa
situação,
portanto não foi,
sim.
Sem dúvida. E posso dizer, olha, há pouco tempo fui ver um estudo da Odgers que fez sobre os bordes em Portugal, 2013-2023. E o que acontece? Efetivamente tens cotas, hoje em dia. Mas como é que essas cotas foram implementadas? Em cargos não executivos e em cargos com pouco poder dentro de uma comissão executiva. E portanto sim, puseram mais mulheres. Mas sem poder nenhum, é completamente acessório. Ou seja, podem estar na sala e podem ajudar à discussão, mas não são as pessoas que têm as funções dos CFOs, das pessoas com responsabilidade do que nós chamamos de P&L, não é? De resultados, de profit and loss, a empresa, portanto, que gerem a demonstração de resultados, não é? Que têm as receitas, que têm os custos, que têm impacto. Não, não, são os recursos humanos, são o legal. Ou seja, que são áreas essenciais, atenção, que eu adoro.
O marketing.
Mas... não as áreas de impacto real de negócio.
Onde está o poder?
E, não é? E se iam mulheres? Há uma, que sabemos todos quem é, e eu fico muito feliz por isso, mas há 10 anos atrás havia uma igual, não era ela, era outra. E quando olhamos também para jovens, abaixo de 40 anos, é tipo 1 ou 2%. Isto é. Também não há, por exemplo, internacionais. Praticamente. Apesar de teres empresas internacionais em Portugal, apesar de teres empresas como, por exemplo, um novo banco com um fundo de investimento, ou seja, empresas cotadas em Portugal, com fundos estrangeiros, mesmo assim, a percentagem de não portugueses nos boards é baixíssima. E um tema que a mim ficou frustrante, que era, das pessoas que estavam em boards há 10 anos atrás, 30 a 40% mais ou menos, estavam lá igual.
No
podem ter mudado de casa, estás a ver?
Sim.
Mas eram as mesmas pessoas. Ou seja, portanto, aquilo não roda. A dança das cadeiras não funciona.
Quem te ouvir também pensará que este é um ótimo argumento para justificar que existam cotas, não é?
Olha,
ou seja,
sim,
não é?
Sim,
cotas
sim.
Que há pessoas que são contra, não é? Até há mulheres que são muito contra. Eu sou a favor, porque acho que a aceleração não vai acontecer no nosso tempo de vida, a não ser que haja instrumentos que o facilitam. Já deves ter pensado muito mais sobre isto do que eu. Mas este é o único, ou é o melhor meio para acelerar?
Acho que ajuda muito. Imagina, eu odeio o conceito de cota, não é? Odeio a ideia de me vão pôr num sítio só porque eu sou mulher e não porque eu faço um bom trabalho. Quase todas as mulheres séniores que eu conheço em contexto português, mesmo em contexto internacional, que foram contra cotas, quase todas elas mudaram de ideias. Ou seja, começaram muito baseadas nos seus valores de não preciso disto, não é? E depois viram, calma aí, a mudança não vai vir. Não vai vir, quer dizer, vai demorar 130 anos, como diz o Fórum Económico Mundial.
130, calhar... ouviu bem, são 130 anos.
Mas se calhar não queremos esperar 130 anos, porque temos filhas e filhos e queremos ver uma realidade mais equitativa hoje. E portanto, as cotas é um mal necessário. Que eu digo, se hoje em dia... tiver de viver com a realidade, puseram-me num cargo e eu não vou ter a certeza se estou lá porque mereço ou se estou lá porque sou mulher, eu prefiro ter de viver com esse peso nas costas e com essa incerteza e que não vai fazer bem a nenhuma mulher e nenhuma vai gostar de ter de o processar, versus as minhas filhas, os meus filhos e as parceiras dos meus filhos,
netas.
Potenciais netas e bisnetas e trisnetas que terem de continuar a viver nesta realidade. Ou seja, eu acho que é um mal menor para a alternativa de que não avança rapidamente o suficiente e, portanto, forçar a discussão de temos de ter diversidade. E eu gosto, obviamente, que as cotas estão muito focadas no género e sistematicamente falamos sobre isso. Os Estados Unidos levaram um bocadinho outras realidades, mas o que eu gostava era que houvesse cotas de diversidade. Uma coisa que eu adoro na minha comissão executiva hoje em dia é que não só somos 3 mulheres e 3 homens, mas somos 3 pessoas abaixo de 40 anos. E que é uma realidade, estamos a brincar, é completamente diferente, mesmo o estado de vida em que nós estamos, não é? Ou seja, nós temos filhos pequenos e o drama que isso é de teres um cargo de liderança com filhos pequenos, que se calhar a tua vida é completamente diferente, vês os teus filhos já na faculdade, não é? Ou seja, o tipo de discussões que nós temos, o tipo de dia a dia que nós temos, às vezes é muita coisa, é uma equipa muito mais dinâmica por ter pessoas com várias diversidades, não só género, mas também idade e também percurso em si, versus ter uma sala com 6 homens. Mais de 50 a 60 anos.
Muitas mulheres, ainda no outro dia vi um vídeo que era assustador, no 60 Minutes, que era uma mulher, eu acho que isto já foi há alguns anos, não foi agora, em que dizia Foi numa crise qualquer americana, agora não estou a saber explicar. Portanto, as pessoas que sabem muito sobre as crises americanas vão ficar irritadas. Mas era uma mulher que tinha dedicado a sua vida inteira à sua carreira e que, por alguma razão, tinha havido uma desvalorização do seu 401k. Uhum. E, portanto, ela tinha o dinheiro todo que ela tinha posto de parte, tinha desvalorizado.
Ok.
Pronto. E ela estava desfeita no 60 Minutes. Porque a vida dela tinha sido dedicada a construir a carreira dela e construir, no fundo, uma almofada financeira e uma espécie de construção de autonomia e liberdade financeira, verdadeira liberdade. Infelizmente vem com a liberdade financeira,
sem
não é?
Dúvida, não,
isso
não
é uma coisa
enganemos.
Que não dá
é
tempo a arrepiar, porque é verdade, é isso que é uma tristeza, ainda por cima neste país é tão difícil de conquistar essa liberdade financeira. E ela colapsa essa desvalorização, não sei no que é que ela investiu, mas desvalorizou e ela perdeu o dinheiro todo dela. Não estou a dizer que o dinheiro é a única coisa que podemos fazer para num investimento futuro, mas as mulheres que dedicam a sua carreira, dedicam a sua vida à sua carreira, eu acho que a questão já não se põe como se punha, talvez no tempo das nossas mães, mas tu sentiste isso, sentiste que tinhas que optar entre ser mãe ou a tua carreira, porque estamos a falar, no teu caso, nós ainda não falámos sobre isso, tu és neste momento Chief Revenue Officer, já me vais explicar o que é, do cartão Universo, deste universo todo, que é um papel com imensa responsabilidade, um papel ao qual tu terias chegado há 20 anos, por exemplo.
Acho que pode. Olha, é muito difícil, porque a certa altura tive uma conversa com uma administradora que esteve no passado também no grupo Sonai. Ela dizia-me: olha, que há 20 anos atrás, quando uma empresa como a Sonai estava a crescer muito, tinhas muitos jovens a liderar a certa altura, porque havia muitas oportunidades a surgirem.
Uhum.
Se calhar agora que a nossa economia está muito mais estável,
uhum.
Nesses 20 anos atrás, se calhar até poderia ser, mas num contexto natural eu diria que não é assim. Uhum. Então, principalmente com, eu tenho 36 anos, não é? Ou seja, não sou propriamente velha, não tenho muita experiência, portanto isso é sempre levado trazido para cima da mesa e tenho de assumir que obviamente trago valor acrescentado de outra maneira, não necessariamente
claro.
Pelos meus anos de experiência.
Até porque sabes o que é o Black Mirror, não é? O que ajuda.
E portanto, tive de ter as pessoas certas a dizer: ok, faz sentido neste momento puxar por esta pessoa e pô-la num cargo de
Sim.
liderança. Encontrei pessoas certas nesta fase da minha vida. Não sei se há 20 anos atrás elas teriam surgido. Acho que se calhar eram mais raras, eram
ou
menos conscientes.
Para ti, não é?
Ou se teriam olhado para mim de todo. Eu acho que hoje em dia o tema das mulheres e da carreira, atenção, eu acho que continua a surgir de uma maneira muito igual. O tipo de pressão que se põe nas mulheres e que não se põe nos homens, não? Ou seja, a quantidade de vezes que me perguntam como é que eu giro a minha vida pessoal e profissional, que nunca
perguntam
a qualquer um dos meus colegas.
Pois.
Mesmo que tenha a mesma idade que eu e que tenha os mesmos filhos que eu e que tenha dois miúdos pequeninos, tudo isso. Porque de alguma maneira assumem que, e é verdade, não é? Ou seja, na nossa sociedade portuguesa, sabemos que as mulheres dedicam muito mais tempo às tarefas domésticas, não é? Ou seja, mas importante, lá está, mas o teu papel enquanto mulher é ser mãe, é ser dona da casa. O que é que estás aqui a fazer, não é? Ou seja, portanto, de alguma maneira vem sempre questionar como é que tu fazes as duas coisas.
Como é que tu fazes este malabarismo, Inês?
E eu digo, não faço.
Como se fosse a primeira pessoa, não é?
Não, isso, tem os homens todos, não tiveram filhos até
claro.
Agora. Estamos todos a assumir que os homens administradores, os homens líderes, tiveram zero presença na sua vida familiar. É esse o disclaimer. Foram péssimos pais e nunca estiveram lá. Porque também me assusta quando não fazemos estas perguntas. É isso que estamos
claro.
A assumir. E é isso que estamos a assumir, que é, eu de alguma maneira sinto que essa pergunta vem sempre quase com um peso de culpa.
Uhum.
Que é, estás a tentar fazer tudo ao mesmo tempo? Não achas que estás a ser demasiado ambiciosa? Ou seja,
Sim.
e a verdade é que eu até agora senti, eu vou continuar a fazer as minhas coisas. Ser mãe era um desejo óbvio. Que eu tinha muita visão que se um dia não encontrasse o parceiro certo, que também seria mãe solteira, sozinha. Ou seja, queria muito ser mãe. E encontrei o parceiro certo, tenho os dois rapazes pequeninos. E a verdade é que eu não consigo ser tudo, isso é muito óbvio, nem é uma discussão. Ou seja, há dias que eu estou mais com a cabeça nas minhas preocupações, que os meus filhos estão doentes e o que seja, e portanto sou menos produtiva no trabalho. Há dias que sou muito mais produtiva no trabalho, e às vezes chego a casa e tenho de dizer aos meus miúdos: estou super cansada e não estou a conseguir brincar convosco como devia. Acho que eu própria estou a ter de desconstruir este equilíbrio que não existe nunca, não é? Porque estamos sempre. Eu sou só uma pessoa, tenho só 24 horas, eu não sou duas, não é? E não há uma Inês que se divide e chega ao trabalho e é a Inês do trabalho e vai para casa e é a Inês de casa.
Claro, claro.
E portanto, o que eu tenho sentido neste caminho é que tenho de ser muito eu a explicar aos meus filhos, a explicar ao meu marido quando é que eu. Como é que eu estou, como é que eu não estou, nos dias que eu estou. e que não, ou que não consigo estar bem, também dizer isso abertamente. O meu filho já muitas vezes ouviu-me dizer: ah, desculpa, hoje a mamãe está mesmo preocupada com o tema no trabalho e não está a conseguir estar aqui a brincar bem contigo. Não vou mentir, não vou dizer que estou ali a brincar, mas na verdade estou a olhar para o telemóvel à espera que entre um e-mail A, B ou C, não é? Ou seja, não vou também dizer que vou conseguir ser essa pessoa perfeita e ser a mãe perfeita e a líder perfeita. Não há, não dá. E portanto eu deixei cair um bocadinho essa expectativa e faço o melhor que consigo. E é isso, a única coisa que alguém me pode pedir é fazer o melhor que eu consigo. E é isso que eu estou a tentar.
Quem foram as pessoas que te explicaram isso? Porque uma coisa é tu dizeres-me, eu fui descobrindo sozinha, eu li muitos livros, o feminismo aterrou-me no colo, e fui trabalhando isso, não é? Maya Angelou e todas essas pessoas. Depois há pessoas na vida que nos ensinam isso. As pessoas que olharam para ti disseram: tu podes fazer este, podes ter este título, podes trabalhar aqui. Mas depois também na vida houve mulheres na tua vida que têm sido muito influentes, houve homens que foram muito influentes, porque acho que nós também esquecemos, como por exemplo, meu pai é um homem muito feminista, não só porque tem 3 filhas e vai ter 3 netas, mas eu não cresci nada com a ideia de que eu tinha direitos diferentes por ser rapaz. Acho que me facilitaram a vida em algumas coisas, sim, porque cresci nos anos 90. Mas sou filho de uma mulher que fez sempre questão de que eu percebesse que ser homem era igual a ser mulher. Aliás, eu acho sempre que as mulheres têm vidas muito mais difíceis e que normalmente eu tenho a convicção que são muito mais interessantes do que os homens, na maioria das vezes. Também porque namoro com homens e sei a diferença. Portanto, há uma coisa das pessoas, às vezes, haver pessoas no caminho que nos abrem um bocado portas para o nosso entendimento também. Porque eu lembro-me de quando nós nos conhecemos, tu sempre foste, eu acho que sempre tiveste uma convicção e sempre foste muito prática. Mas tu conseguis dizer hoje numa entrevista: eu às vezes falho e eu não, talvez não consiga. Se calhar não sei se conseguias dizer antes. Conseguias?
Olha, eu acho que sim. Já várias vezes me perguntaram: ai, mentores e mentoras na tua vida. Eu acho que o meu caminho tem sido bastante solitário e estou confortável com isso, atenção. Não, recentemente tenho estado a refletir sobre isso e acho que vou mais ativamente procurar esses exemplos. Porque às vezes é muito cansativo teres de imaginar o teu futuro sozinha, não é? Ou seja, de teres de reinventar a roda sempre, não é? Ou seja, já alguém a fez. Mas na verdade não tive muita sorte de encontrar mulheres no caminho que eu dissesse: fogo, é assim que eu quero ser. E portanto acabei sempre por construir essa imagem. Tive vários homens com quem me cruzei que acreditaram em mim, que me deram espaço. Mas dar-me espaço não quer dizer dizer-me como se faz, não é? Ou seja, ainda me lembro muito bem uma conversa que eu tive com o meu CEO quando a minha segunda gravidez já era membro de uma comissão executiva. E eu dizia com ele: olha, como é que isto se faz de licença de maternidades e comissões executivas? E ele muito honestamente dizer:
nunca
como tu quiseres. Como tu quiseres. Conhece algum exemplo com que eu possa falar? Eu disse: pá, honestamente não, as mulheres que eu conheço todas em comissão executiva já eram mães, ou seja, não foram mães na comissão executiva. Portanto, não tenho nenhum exemplo concreto para te dar. E portanto, eu tive de imaginar o caminho e fazer a minha licença de maternidade à minha maneira. Mas ele é o meu espaço, às vezes faz o que tu quiseres, és tu que defines. Mas não me deu exemplos, não é? Ou seja, estou muito agradecida pelo espaço que sempre me deram. Sinto que o caminho que eu fiz fui eu que o desenhei e está tudo bem. Como eu te dizia no início, ou seja, eu sinto que de alguma maneira tinha esse fogo dentro de mim, de eu está tudo bem, eu faço o meu caminho. Eu só não quero que toda a gente abaixo de mim tenha de fazer igual, porque eu acho que a certa altura é cansativo, não é? Ou seja, tu estás sempre a ter de acreditar em ti própria e que, pá, o teu good enough é incrível e está tudo bem. E vai, vai ser suficiente. E não vai haver outro tipo qualquer que te vai dar, tipo, passar à frente porque não foi às consultas dos filhos ou o que seja. Ou porque também é ok se tu quiseres falhar algumas dessas coisas, não é? Ou seja, e portanto, de alguma maneira, eu passo isto muito para todas as minhas pessoas, homens e mulheres, não é? O conforto com o erro, o conforto com o good enough is perfect. Ou seja, atenção aos perfeccionistas, que são muito perigosos. E que eu de alguma maneira tinha um bocadinho isso enquanto aluna.
Porquê que um perfeccionista é perigoso?
Porque somos o nosso pior inimigo, não é? Ou seja, eu sinto que consegui desconstruir completamente esse perfeccionismo, honestamente. Tinha um bocadinho isso enquanto aluna. Era sempre, queria sempre ser muito boa aluna e os apontamentos mais bonitos do mundo e essas coisas todas. E depois de alguma maneira percebi, epá, eu não sou má no que faço, não é? E portanto, tenho de acreditar que o que eu faço, se eu faço bem feito, mesmo que sejam poucas horas, versus as pessoas que trabalham muito mais horas e que dedicam muito mais tempo a isto e que não têm filhos e que não têm marido, whatever, não é? Eu tenho de acreditar que o que eu faço é bom o suficiente. E pá, se as tuas avaliações dizem isso, tens de acreditar nelas, não é? Ou seja, a certa claro. Altura não pode estar sempre com o teu síndrome.
As empresas normalmente não se enganam para sempre, não é?
Não tens de ter o teu síndrome de impostor
era,
constante.
Se estão constantemente a apostar em ti, não é porque te estão a mentir.
A primeira prova de que eu devo ser boa o suficiente é eu estar onde eu estou. Ou seja, acho que não me tinham cá posto se eu fosse um incompetente completa, não é?
Claro.
Ou seja, portanto, tenho de acreditar que faz sentido, não é? Ou seja, e portanto, muitas vezes tenho de me recordar disso e dizer, ok, estou no sítio certo porque faz sentido, não fiz um mau trabalho, senão não estaria aqui.
Claro.
Não é?
Estavas a falar da licença de maternidade. À tua volta, nas tuas amigas, eu falo das minhas amigas que viveram isso, muitas delas, ok, vou viver a licença de maternidade. Eu falo muito da minha mãe por isto, porque eu já ouvi isto muitas vezes em casa. A minha mãe, quando eu nasci, foi trabalhar pouco tempo depois,
nem havia,
logo a correr.
Claro.
Nem havia, não é? Hoje em dia, são 5 meses?
5 mais. Sim, sim.
Sim.
Cinco.
O que é bastante melhor, não é?
Sem dúvida.
Não será igual ao que é na Suécia.
Não.
Agora, são até, dois
até
anos, não é?
Sim, e até avós agora podem fazer parte.
Ah,
da,
é?
Sim,
é
incrível.
Não sabia isso.
Foi uma nova mudança que os avós podem fazer parte,
uau,
da licença.
Sendo que,
cuidadores.
Sendo que houve vários homens agora com a potencial. Já foi também estendido ou não a licença de paternidade?
Já era antes, ou seja, esta extensão não foi aprovada,
mas
a anterior,
é,
ou seja, se for partilhada, tu hoje em dia já tens o sexto mês, o pai pode fazer. Foi o meu caso,
okay,
caso do João.
Mas os homens são vistos de uma maneira às vezes muito estranha nas empresas quanto a isso. Já iremos a esse momento, mas por exemplo, eu tenho pessoas na minha vida que temem o momento
de
que estão grávidas, mas têm um momento de que vão quando vão de licença. Porque têm medo que o comboio continue sem elas. Que continuará, porque as empresas, ou seja, onde que se trabalha, as coisas continuam, não é? Essa negociação, uhum, quando se é uma high-powered career woman, uma pessoa, não é? Que está. Eu imagino que quando eu tiver filhos também terei essas condições na minha cabeça. O que será que. É uma coisa que tu vês que continua a ser uma tensão à tua volta? Ou as mulheres se sentem mais protegidas? Daquilo que tu vais vendo.
Eu acho que há dois momentos, não é? Há o momento da gravidez, que tudo correndo bem, como correu no meu caso, incrível, a minha performance estava praticamente igual, e trabalhei até me sentir bem, trabalhei praticamente até uhum, as crianças nascerem, mas foi tudo bem. Pá, mas se eu tivesse tido uma gravidez em que estou a vomitar o dia todo, nós esperamos que uma pessoa grávida dizer gravidez não é doença, kibi, kibi, porque é muito duro para o teu corpo fazeres um ser humano novo, não é? Portanto, e portanto, a nossa expectativa,
parecendo
eu acho que
não,
enquanto
dá um bocadinho de trabalho.
Opa! E portanto, muitas vezes nós não estamos a. Eu acho que enquanto empresas nós não assumimos que, calma, esta pessoa pode ter uma performance menor ou menos boa agora nos próximos anos, porque efetivamente pode estar mais cansada, pode estar a dormir mal, pode estar a vomitar metade do dia. E acho que não temos esse cuidado. E portanto, na verdade, estamos a dizer que uma mulher engravida, são 9 meses e mais 5 meses de licença, é muito difícil para a pessoa pensar, fogo, eu vou estar um ano e meio, não é? Abaixo do que eu gostaria
de esperar.
Nem só abaixo,
os outros estão a olhar para mim de uma maneira diferente.
Diferente. E portanto,
é?
A pessoa, primeiro, está sempre a autossabotar-se e claramente sempre a sentir-se culpadas por não estarem A, B ou C. E eu digo, pá, se nós não fizemos isto, ninguém tem bebés no mundo e temos um problema, e portanto, ainda claro, não dá para os homens terem filhos. Eu delegava, eu adorei estar grávida, mas também, honestamente, delegava.
Digo já aqui,
não havia,
adorava.
E, o meu pai dizia-me o mesmo, adorava.
Sim,
sempre me disse isto, eu achei aquilo fascinante, eu percebo. Fazer um bebê crescer na barriga
deve ser
foi
incrível.
Fascinante, eu adorei. Mas eu tive de facto uma gravidez que eu dizia muito santa, muito calma. Agora, depois, é o que tu dizes, são 5 meses. Muitas pessoas, e eu ainda bem, apoio, tirem mais ainda, tens as licenças estendidas, 8 meses.
Pois.
Pá, mas é muito assustador tu pensares.
Tipo, tu quase
o que é que acontece,
fora,
não é?
Né?
Ou seja, o que é que acontece? As empresas têm de ser boas a não prejudicar as pessoas por este tempo fora, não é? Ou seja, dizer, eu não posso agora aumentar a pessoa porque só teve 6 meses a trabalhar, portanto eu não tenho bem a certeza se estes 6 meses são representativos de um ano. São! Ponto final. Isto não é uma discussão, não é? Ou seja, a pessoa não está cá, não foi porque decidiu, não é? Quer dizer, tecnicamente decidiu.
Sim, mas pode ter decidido.
Mas
sim,
é um tema que é natural. E no mundo ideal, digo-te, se eu tivesse uma varinha de condão para tomar uma decisão pelo nosso país, pelo nosso mundo, era licença, 5 meses para a mãe, 5 meses para o pai. Pumba. Não venham com tretas. Toda a gente para 5 meses, já tudo bem. 5 meses, não, eu disse 6 meses, porque teoricamente a amamentação exclusiva devia ser até aos 6 meses, e continuar a amamentar quando regressas ao trabalho, giro, fiz, não é fácil. Portanto, 6 meses, preferível. Portanto, mundo ideal, 6 meses para os dois, toda a gente para. Paramos de ter esta discussão de que uma mulher é prejudicada na sua carreira porque vai ter esta pausa. Porque, na verdade, tu perguntas-me a mim como é que foi. Para mim não foi mal, porque eu já estava num cargo de liderança. Eu já conseguia ter muita autonomia. Primeiro, tinha um chefe que estava muito alinhado comigo. Uhum. E já tinha muita autonomia na maneira como geria as minhas equipas. Tinha ótimas equipas por baixo. Portanto, era um bocadinho
diferente. Isso que eu te dizer.
Agora,
que
quando estás naquela fase crítica da carreira, que muitas vezes acontece, que tens de provar para ser promovida...
Uhum.
O timing é terrível.
É, e eu acho que é aquela ideia. É próxima do apocalipse. Em vez de ser uma coisa que é boa e linda de morrer, é, ah meu Deus, eu se calhar com isto fico para trás.
Quantas pessoas eu conheço que adiaram muitas suas gravidezes a pensar que agora não dá jeito na minha carreira. Não dá, porque
isso
agora
acontece
vai...
tanto neste meio, na televisão acontece isso.
E houve uma coisa que o meu pai me disse: nunca vai haver um momento certo para ter um filho. Nunca. Há sempre alguma desculpa, porque não dá jeito financeiramente, não dá jeito profissional, o que seja. Pá, mas vai ser maravilhoso à mesma. Mas nunca dá jeito, vamos ser honestos. É sempre complicado de gerir, é sempre uma logística difícil. E portanto, eu vejo muito o drama que isto é numa carreira de uma mulher. Pensar agora vou regressar. E by the way, regressar é dificílimo. Porque...
tens bebês em casa.
Porque é uma coisa maravilhosa que está à tua espera em casa. E tu, eu, atenção, eu adorava o meu trabalho, mas continuava a acreditar com aquela coisinha fofinha. É um... teres de voltar de 0 a 100, não é? De repente estás 100% dedicado a uma criança, de repente estás 100% dedicado ao trabalho.
Uhum.
É muito difícil fazer esta transição quando eles são tão pequeninos. Muitas vezes pô-los nas creches e essas coisas todas que as pessoas ficam super desconfortáveis porque não conhecem ainda tão. É muito difícil essa fase de transição. E portanto, não é só tu regressares, porque tu bem, não vais regressar a 100% ainda, não, uhum. Mentalmente ainda não estás lá. E portanto. O timing terrível no gap entre as mulheres e os homens na carreira é efetivamente o tempo de ter bebês.
Uhum.
Porque por um lado as mulheres são prejudicadas quando entram naquela idade de ai, vai ter filhos a qualquer momento. Porquê? Lá
será
está.
Que ela é uma boa aposta? Porque ela pode
porque
ter
vai
um filho.
Parar, não é? Ou seja, e eu já ouvi conversas deste ano.
Eu conheço pessoas que não foram contratadas porque estavam grávidas. Eu já ouvi uma coisa horrível que foi: epá, isto podia ter acontecido, mas ela engravidou.
E, pessoas que não foram promovidas porque alguém foi promovida durante a licença delas. Ah, não estavas cá. E portanto, eras a melhor candidata, mas não estavas cá. Ou eras a melhor candidata, mas tiveste 6 meses fora.
E sabes que, por exemplo, entre atores ou atrizes, neste caso, é uma coisa mesmo pesada. Okay. Porque é a partir do momento em que tens um bebê, és vista de outra forma. De facto, de repente já não és tão apetecível às vezes, até do ponto de vista do desejo qualquer que podes suscitar nas pessoas que estão a ver ou não, que é uma coisa completamente acéfala.
Sei lá, eu se as pessoas tiveram filhos ou não, né?
Sim, mas o que é que isso quer dizer? Nada. Quer dizer, tipo, estás a representar outra coisa qualquer. Enfim, já estamos a chegar ao final da nossa conversa, ainda não salvámos o mundo, mas para lá caminhamos. Qual é o maior desafio? Tu que és médica das empresas, foste durante tanto tempo, hoje em dia, de outra forma, qual é o grande desafio das empresas portuguesas, na tua opinião? Há pouco estavas-me a dizer que se fôssemos a farinha de condão fazias isso.
Sim, a licença. Esse não é o grande desafio das empresas portuguesas, isso é o grande desafio, se calhar, das mulheres.
Sim.
Das empresas.
Mas qual é o grande desafio, na tua opinião? Porque conheces muitas empresas bem, e não estou só a falar, tipo, nas hierarquias, porque temos todos a. Pertencemos todos a um sistema, não é?
Claro.
Embora estejamos a chegar à fase do pós-capitalismo. Mas a pergunta para mim, que eu acho que também deve ser interessante para quem está a ouvir, é: no fundo, qual é que é a grande dificuldade das empresas?
Olha, eu.
Na tua opinião? Cá.
Olhando para dentro e para fora, não é? Ou seja, acho que o talento em Portugal está cada vez mais interessante. Temos ótimas faculdades, temos cada vez mais também talento internacional. Acho que isso é interessante, uhum, também para as próprias empresas. O que é que eu sinto que é mais difícil para as empresas? Mudar quando está tudo a correr bem.
Ah,
ou seja,
que giro isso.
Quando veio o Covid, as empresas reinventaram-se de uma maneira fascinante. Ou seja, eu trabalho em serviços financeiros. Durante anos e anos nós dizíamos que a banca estava atrasada na banca digital. Do dia para a noite tudo ficou digital e tudo funcionava.
Uhum.
Mas havia uma crise muito concreta quando a empresa está muito mal, de repente tens de resolver. Nós somos bons em gestão de crise, não é? Ou seja, vem uma coisa má, todos nós de alguma maneira percebemos, ou, uhum, seja, temos de resolver. Agora, quando está tudo bem, mudar, mexer no que está a funcionar, é algo muito difícil. E tu estás naquela realidade de Kodak, não é? Que é, epá, pode estar a correr tudo bem e depois vem alguém e come o teu almoço, não é? E eu acho que é muito desafiante nas empresas, no estado em que estamos hoje em dia, que o mundo está sempre a mudar, de, epá, mas eu estou a dar lucro, eu estou a crescer, está tudo bem,
uhum,
mas cuidado, não é?
Aquela coisa, essa equipa que ganha não se mexe.
Mas aí mexe, esse é o perigo, estás, né, a ver? Ou seja, nós devíamos estar sempre a mexer. As equipas que ficam, as empresas que ficam demasiado confortáveis onde estão, é muito perigoso neste momento, porque o mundo está demasiado em mudança, não é? Ou seja, quando nós falamos hoje em dia quase da capacidade número um que nós procuramos nos nossos líderes, é da adaptabilidade.
Uhum.
Tu pensas, não seria natural, se calhar, no passado, mas hoje em dia isto está a mudar tão rápido. Agora é AI, depois é não sei o quê, depois vem na... Tens de ter uma pessoa que esteja muito confortável a mudar, a aprender, a reinventar-se, uhum. a reinventar-se a si e à empresa. Pá, e as nossas empresas são grandes, são. Lá está, tens de empurrar o elefante, não é fácil. É muito mais fácil seres, lá está, startups, não é? Seres um esquilinho a correr uhum. do que depois de repente agora. Como é que tu pegas num elefante e fazes o elefante saltar? Epá, isso não é
difícil.
Fácil, não é?
Portanto, até porque o elefante acredita se estiver algemado que não consegue fazer nada.
Não, e está a beber a sua água, chega a água com a tromba, está tudo bem, não é? Ou seja, não estás em risco de morrer, e isso é que é o desafio, que é nós, perante risco de morrer, todos nós conseguimos funcionar. E uhum. as empresas portuguesas são fascinantes também aí. Agora, quando está tudo bem, que vi, estás a ver? Ou seja, não somos muito bons a dizer vamos nos destruir a nós próprios, vamos nos reinventar. Isso é muito duro e é muito difícil de fazer. E portanto eu acho que isso é um grande desafio, não só das empresas portuguesas, eu diria das empresas em geral, mas que se calhar num contexto mais buzzy, como é nos Estados Unidos, que de facto há toda a realidade tech mais uhum. acho que há empresas são, muitas vezes são mais dinâmicas em algumas coisas. Empresas internacionais, acho que também tem esse dinamismo pela exposição uhum. que têm. Empresas mais domésticas, mais concentradas num país, no Portugal e neste caso específico, e que esteja tudo bem, tu ficas sempre, se está tudo bem, lá está, equipa vencedora, não mexe.
Uhum.
Perigo nesta fase.
Perigoso. Qual foi a grande lição que ser Chief Revenue Officer que já te chegou, que já tiveste com este papel? Porque para quem ouve, isto significa o quê?
Olha, eu sou Chief Revenue Officer desde o final do ano passado, portanto não é uma coisa assim tão
recente. Ainda o revenue, eu o revenue do ano passado e ainda não chegou o revenue deste.
Não, ainda estamos a tratar. O que é que eu acho que, ou seja, neste contexto especificamente, tenho a responsabilidade de todas as receitas da organização.
Porque as coisas são um bocado opacas, né? para as pessoas que não falam esta língua,
imagina, tenho de vender novos cartões, tenho de adquirir novos clientes.
Aliás, chegaste aqui já vendeste 3. Ela é muito boa no que faz.
Tenho de lançar campanhas, tenho de conseguir que os clientes usem os nossos produtos, portanto, essa parte uhum. de utilização e venda dos nossos produtos. O que é que me ensinou? Que os números não são suficientes, não é? Ou seja, é uma função muito focada em números. Eu tenho de acompanhar uhum. os meus números de uma maneira muito intensa,
uhum.
mas os números não são suficientes se não houver uma história, se não houver uma visão. E portanto ainda mais reforçou a minha necessidade de crescer enquanto líder mais visionário, não é? Qual é o caminho que estamos uhum. a seguir? As pessoas fazem os planos que tu quiseres, não é? Nós somos todos muito bem a definir planos de vendas e agora faz e tudo mais, não é?
Uhum.
Mas se não houver uma bigger picture, não é? Se não houver aqui um caminho, porquê é que estamos a fazer?
Uhum.
Acho que é difícil. Acho que a motivação vai desvanecendo tanto na minha como das minhas equipas. E portanto sinto que tenho muita responsabilidade de definir o caminho e de ajudar a construir esse propósito maior.
O poder mudou-te?
Deu-me mais sentido de responsabilidade, só isso. Acho que só isso. Sinto que sou a mesma Inês. Sinto que hoje em dia sinto ainda mais que tenho de contribuir para um mundo melhor. E portanto eu digo sempre a frase do Homem-Aranha, não é? With great power comes great responsibility. É só isso.
Quando sonhas, agora que tens filhos, não é? Quando sonhas nestas mudanças todas, eu gostei muito de ler algumas coisas tuas, mesmo de há tipo, sei lá, 7 ou 8 anos, porque és muito determinada e muito assertiva cedo. E também na tua comunicação, que é uma coisa que eu acho que eu gosto. E tu dizias esta coisa de que eu já disse nesta entrevista, de que tu queres ver mudanças no teu tempo de vida. Com o que é que sonhas?
Sonho com um mundo que não precise de cotas. Sinto com um mundo que esta conversa metade não fazia sentido, uhum. não é?
Que estava fora, estava anacrónica, não é?
Que estava óbvio para toda a gente que as mulheres e os homens tinham as mesmas oportunidades. Que tanto que as mulheres podiam ser o que elas quisessem, independentemente de querem ter filhos ou não querem ter filhos,
uhum.
Como que os homens também podiam ser quem eles quisessem, mais vulneráveis, menos vulneráveis. E portanto, sonho muito com esse mundo. Sonho muito com um mundo em que eu não tenho de me preocupar que os meus filhos estão a ser sistematicamente incentivados para gostar de carros,
uhum.
E para serem fortes e para não chorarem. E portanto, e que tem de andar a desconstruir essas mensagens todas, portanto, e que as pessoas, atenção, não o fazem por mal, é só que a nossa cultura é assim. Portanto, uhum. sonho com uma cultura daqui a 50 anos que me diga: Inês, já acabou tudo isso, já foi. Agora estamos todos bem, estamos a lutar por um planeta melhor, porque outras coisas,
sim.
outros desafios que vão
tentar
continuar a existir.
Salvar o que temos, porque há uma lógica que é uma das coisas que mais me incomoda, que é esta coisa do discurso misógino que vai entrando outra vez não só na agenda política,
na
Mulher na Casa, os Andrew Tates, todo esse universo. Aliás, cheguei a entrevistar já há bastante tempo até o professor Daniel Sampaio. Ele já na altura falava que foi tipo há 2 anos para aí. Portanto, não é esta coisa do adolescence. Já estava.
Já lá estava.
Que foi coisas que nós vivemos em miúdos, não é? Na escola, e já havia estes papéis muito, ainda muito pesados, mas não só do bullying, mas de uma coisa da perseguição da diferença. Mas quando tu vês, por exemplo, na agenda mediática ou na agenda política, pessoas com discursos misóginos, o que é que tu sentes? Sentes que isto é um timing? Sentes que vamos dar a volta? Sentes que é um bocado alguém
muito
estrebuchar antes de morrer? O que é que tu sentes?
Sinto que é muito perigoso, era o que eu te dizia. Eu sinto que estou, neste momento, efetivamente, estamos em risco de as mulheres antes de mim, eu tenho a certeza absoluta, tenho mais direitos do que todas as mulheres da minha geração, as minhas antecessoras.
Uhum.
Não tenho a certeza do que é que vem aí. Porque quando tens um país com a dimensão que tem a dizer as coisas que diz, eu não tenho a certeza de quem é que não vai atrás, não é? Ou seja, e começou já há uns anos atrás, não é? Começou com o tema do aborto, agora começamos a dizer, ok, o papel da mulher é o papel da casa, a mulher serve para ter filhos.
No Reino Unido, uma mulher trans não é uma mulher?
Uma mulher trans não é uma mulher, não são atletas, já nos Estados Unidos também. Uhum. Há uma série de realidades que lá está. Eu tenho um privilégio, pelo menos no meio disto tudo, sou uma mulher branca, classe média alta, cis, ou seja, dentro de mulher, sou provavelmente a mulher mais fácil de ser, vamos ser honestos, não é?
Portanto, mas olha, foram as mulheres exatamente como tu que não conseguiram parar o Trump e que votaram nele.
Não, porque não se, como eu te dizia, não se sentiam ouvidas. E atenção, eu não me sinto ouvida pela política tradicional. Eu não sei quem é que vou votar. Estou completamente em pânico.
Não és a única, eu acho.
Estou completamente em pânico. Eu não sei o que é que hei de fazer. Porque não sinto que haja uma solução. E aí, quando tu entras nesta geração, mesmo pessoas racionais estão a dizer: vamos experimentar algo diferente. E o diferente,
sim,
tem diferente muito risco.
É,
e neste caso, o diferente está. É isso. E neste caso, o diferente está a andar numa direção muito, muito perigosa no que diz para mim respeito a direitos humanos, mas mesmo no contexto macroeconómico, político, geopolítico, nem consigo compreender necessariamente o que é que se passa. Mas verdadeiramente tenho muito medo do que aí vem, porque acho que podemos estar a dizer que as minhas netas, vamos falar assim, já que não tenho filhas, vão ter muito menos direitos do que eu. E aí, eu vou batalhar por onde posso. Porque apetece-me chorar.
Irias para
nisso.
A política?
Hã?
Irias para a política?
A minha resposta natural é nunca na vida. A minha resposta
como cidadã,
hã?
Como cidadã, talvez seja:
se um dia achar que faz sentido, que se conseguir construir algo melhor. Quem sabe, não é de todo natural, até porque acho que vem com muitas coisas que eu não concordo, como a política.
Que engraçado,
funciona,
a tua ligagem corporal mudou. tipo, já estou a tocar de perna.
Não, porque eu digo sempre isto.
Eu
pode
percebo,
ser um dia
eu
que
tenho
suja,
uma reação,
suja...
reação parecida. Eu tenho uma reação muito parecida.
Se alguém me disser um dia vais poder ajudar o teu país, pá, vai-me custar imenso dizer não, mas ao mesmo tempo, com o sistema atual, eu não acredito que isso funcionasse.
E
encontrar
coisa,
red tape everywhere.
E outra coisa que as pessoas falam muito pouco disso. Não só, embora se diga que os políticos ganham muito bem, não é verdade.
Não, de todo.
Não, há pessoas que acham isso, não é?
Jesus,
portanto, eu tenho que incluir toda a gente que está a ouvir. Mas, quer dizer, um primeiro-ministro em Portugal ganha 5 mil euros. Portanto, acho que há uma lógica.
Se compararmos um primeiro-ministro, um CEO.
Claro.
É surreal.
Portanto, não consegues captar talento, não é?
Não, ele deveria ser o CEO mais bem pago do país, caraças. Ele é a pessoa que tem a responsabilidade de nos levar para. Ele ou ela, neste caso, se vier uma ela, gostava muito um dia. Que tem de levar este país para a frente. Queres o melhor líder. E tu, por duas coisas, tens salários baixos e tens uma exposição pública horrível, não é? Que nenhum de nós gostaria de ter. Vamos ser honestos, pelo menos.
Sim,
sou uma figura pública e, portanto, gosto muito disso. Passar a ser uma figura pública tem um risco muito grande, tem um impacto muito grande na tua vida. Pá, e tu estás a dizer que vais fazer isto a receber muito menos dinheiro.
Não, e usar os teus talentos
vai?
De uma maneira. Lá está, a questão é que todas estas pessoas, e já falámos sobre isto em outras ocasiões, que são extraordinárias nos seus campos de ação, que tiveram carreiras fora ou cá, extraordinárias, esse talento nunca está ao serviço do país porque não compensa.
E porque também não está dentro da máquina. Porque eu acho que neste momento a máquina.
Então os free thinkers não podem funcionar nesta máquina, não é?
É muito raro. Porque, primeiro, pode ser a exceção e ires lá para dentro, mas a probabilidade de conseguires fazer alguma coisa também nós somos todos muito pragmáticos e percebemos isso.
Mas tu trabalhas num contexto corporate e fazes diferença dentro de um contexto corporate.
Mas dentro de um contexto corporate, é ligeiramente diferente, não é? Porque eu já sei que há algumas pessoas alinhadas comigo. O uhum. sistema em si, lá está, se eu fizer um bom trabalho, eu posso ou não continuar o caminho, não é? Ou seja, no contexto político, não sei o que é que a meritocracia não existe para mim, pelo menos sim. em Portugal.
Não, são areias movediças, não é?
Ah, são pessoas que nasceram quase num partido e têm
não,
lá está
e a única,
toda a vida.
A única líder com visibilidade é Mariana Mortágua, não é? Não, 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 não há outra. Embora existam, obviamente, outras mulheres na política com destaque. Inês, estamos a acabar.
Estamos a acabar.
A pergunta final é: o que é que tens debaixo da língua?
Olha, acho que tenho um travãozinho.
Tens?
Acho que sim. Acho que hoje em dia, ou seja, eu da última vez que nós falámos, se calhar não tinha. Agora acho que começo a ter. Porque sinto que gosto muito das minhas batalhas, mas também sinto que elas são muito cansativas. E portanto já estou a ser um bocadinho mais
comedida.
Pragmática e estratégica. Escolher as batalhas certas. Não posso ir a todas, porque isso. Uhum. Por um lado, acho que também não é necessariamente o mais eficiente, vamos ser honestos. Acho que piso muitos calos e não necessariamente não é a maneira. Acho que a Inês de hoje é uma Inês mais crescida e que percebe isso não é necessariamente a melhor maneira de andar para a frente. Uhum. E portanto tenho tido alguma preocupação em criar este travão, que ele não está lá naturalmente, atenção. Tu viste a minha body language em reuniões, num contexto profissional. Eu salto da cadeira, literalmente. Ou seja, o meu corpo diz tudo. A minha cara não precisa, a minha boca não precisa dizer nada. E portanto tenho muito construído, trabalhado para mim, que é, eu orgulho-me imenso desta veia lutadora, mas ao mesmo tempo também acredito que não seja o único caminho. Acho que estou a crescer para perceber que não preciso ser sempre assim para conseguir fazer o caminho que eu preciso.
Que a vulnerabilidade é útil também, não é?
E a construção com as pessoas à minha volta, o ataque não é necessariamente a melhor estratégia, não é? E portanto, acho que estou cada vez mais a perceber e a... Por um lado, há mais pessoas à minha volta para também batalharem comigo. Não preciso ser sempre eu, não é? Posso estar... Espera aí, deixa eu ver se alguém vai dizer também.
Isso tem muita graça.
Por outro...
Diz.
E por outro lado, também perceber que... Estive agora numa formação que dizia uma frase maravilhosa, que é... o que me trouxe até aqui não vai ser o que me vai levar para mais para cima. Portanto, tenho de perceber que aquilo que me trouxe até hoje, que é esta garra de batalhar por tudo e mais alguma coisa, não é necessariamente o que eu preciso para continuar a crescer e a subir e a trazer mais pessoas comigo.
Sabes que eu tive um professor extraordinário em Bristol, quando estive a estudar, que me dizia, ele era muito engraçado, chama-se Ollie. E o Ollie ensinava Alexander Technique. E Alexander Technique tem a ver com a maneira como tu utilizas a energia no teu corpo e o movimento. E os músicos usam muito, os músicos e também em teatro. E ele dizia-me uma coisa que era... Eu tinha uma voz assim muito high-pitched. E ele dizia: "When I see you act, sometimes I don't like it." E eu, a sério? Ou não? "Because I can only see you fight." Ou seja, eu só consigo ver a tua luta. Ou seja, tu queres tanto que aquilo funcione, tu queres tanto que aquilo aconteça, e isso é tão visível na tua energia que isso não às vezes come o resto. Portanto, é o que tu no fundo estás a dizer, não é? Que é essa vontade enorme de mudar as coisas. Mas é aquela história de Roma não foi construída num dia, não é?
Não, e acho que agora já tenho maturidade para perceber que posso ter orgulho de ser assim, não preciso ser só assim. E é esse crescimento que também tenho de fazer. Mas
ser mãe também ensina isso, não é?
Também ajuda. Há muitas batalhas que tu perdes, literalmente. Mas acho que este travãozinho, acho que é uma Inês 2.0, não é? Uma Inês que percebe que. Ou 10.0, não sei qual é a versão que já vou, não é? Mas que percebe que. Não preciso de batalhar em tudo. Não preciso de todas as conversas que tenho com amigos, de sempre vir com os factoides de feminismo. Sou sempre essa pessoa. E as pessoas já sabem disso. Diz lá, Inês, o que é que é? E às vezes não é necessariamente a melhor maneira de trazer as pessoas comigo. Posso estar irritada como feminista neste momento. Claramente estou no mundo em que estamos. Mas há outras maneiras de eu exprimir a minha raiva, que não necessariamente com pôr as garras de fora. E portanto é isso que eu tenho de aprender agora nesta fase.
Sim. Mas às vezes temos que pôr as garras de fora.
Ah, mas elas não saem.
É claro. Não podemos ficar em cima do muro. Eu acho que este é também, ou seja, da mesma maneira que tu dizes que isso tens que saber optar, eu acho que isso faz todo o sentido. Também acho que há momentos em que, e este é um desses momentos da história, eu acho, em que nós não podemos ficar em cima do muro. Eu acho que quem tem a validade de achar que isso vai ser possível, que não é de todo o teu caso, talvez as pessoas estão a ouvir, não se apercebe de que vai ser um bocadinho, em alguns temas, do or die. E esse retrocesso dos direitos, então, é para mim uma coisa muito clara, não é? Sim. Ou seja, se as pessoas. É um bocadinho a história das pessoas que moravam na vila de Auschwitz, não é? Que ainda quando Auschwitz ardia, a vida deles continuava normal. Kind of Zone of Interest, que é aquele filme que mostra isso muito bem.
Só para,
ou seja, o seu silêncio.
Essa piada, a certa altura, eu acho que as pessoas portuguesas a certa altura começaram a perceber: ah, peraí, o que é que está a passar no mundo de Trump em relação à imigração, quando de repente há a história de um português que estava a morar nos Estados Unidos.
Sim.
Ou seja, quando nós tornamos as coisas muito tangíveis, ai, peraí, se eu for aos Estados Unidos fazer A, B ou C, também já me pode acontecer.
Ai,
a mim.
Eu sou igual a eles.
Afinal, não é só aos mexicanos, ou que seja, não é? Ou seja, não é essa a batalha que eles estão quando se torna mais tangível, e acho que estamos num momento exatamente o que estás a dizer, que isto pode acontecer a qualquer um de nós, e portanto as garras têm de estar de fora. Apesar de eu estar a dizer que o meu trabalho é controlar um bocadinho, mas as minhas são extremamente de fora.
São muito afiadas.
São muito afiadas, portanto é só
também
esse
saber,
ponto.
Saber quando, eu acho que é isso, é saber quando ser preciso e atacar, para ser mais eficaz. Eu acho que para quem muitas vezes vivia nesta ideia de que, ou é muito crítico às vezes, de comportamentos, por exemplo, esta ideia, pode ser a porta aberta à migração, etc, etc, também são as pessoas que não percebem que, que na sua lógica de vida estão muito mais próximas de ser um migrante que está num bote do que de ser um bilionário.
Ora está.
E portanto eu fico sempre perplexo com as pessoas que defendem os bilionários. Não é possível. Pois pronto. Inês, muito obrigado por teres vindo ao Baixo da Língua.
Obrigada, eu, Rui. Obrigada,
gostei muito de falar contigo. É sempre bom reencontrar-te. O Baixo da Língua volta todas as semanas com mais conversas. Já sabe, pode, se quiser, propor convidados. Eu sou muito aberto a isso. Mas a pouco mais, não estou a brincar. Pode sempre enviar. Até para a semana. Beijinhos.
Debaixo da Língua.
Inês Relvas, no Debaixo da Língua. Conversa que pode ouvir toda, outra vez, quando quiser, nas plataformas habituais. O Debaixo da Língua é powered pela Cupra, produzido pela Margarida Gonçalves, com sonoplastia de Paulo Castanheiro. Eu sou o Rui Maria Pego e volto na próxima quinta-feira com mais conversas. Que está a ouvir são as sirenes da minha rua, e eu bem que tento fechar as janelas, mas não consigo, elas entram sempre. No fundo é isso, o mundo está sempre em emergência. Temos de ter atenção. Adeus, até para a semana.
Debaixo da Língua.